Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Estamos próximos dos 101 anos do eclipse de Sobral e da comprovação da teoria da relatividade geral. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com Armando Bernoulli. Ele é pesquisador do Observatório Nacional. Conversa com a gente no quadro Ciência no Rádio. Armando, bom dia para você.
Bom dia, Rádio MEC.
Armando, vamos começar lembrando o que, que representaram os registros que foram feitos em Sobral, no Ceará, para o conhecimento da física.
Pois bem, eu vou fazer um pequeno resumo. Na verdade, o estudo da deflexão da luz, ele vem muito antes da teoria da relatividade, vem com estudos anteriores, inclusive ao Isaac Newton, não? Isaac Newton é o cientista que formulou a mecânica clássica, o princípio de atração gravitacional entre os corpos, derivou as fórmulas correspondentes e tudo funcionava muito bem para o que respeita para os corpos massivos. Acontece que a luz é formada por partículas que não têm massa e então a ação da gravitação sobre eles é diferente. Só que, claro, na época ele não estava em posse dos conhecimentos suficientes para poder deduzir a resposta correta de como a gravitação influencia o percurso da luz. Houve tentativas e cálculos feitos baseados na mecânica clássica de Einstein formulavam que a luz mudaria seu percurso, o que chamamos de flexão, por um valor de 0.8 segundos de arco. Ese era o paradigma a ser medido, digamos, en base na teoría clásica. Einstein, inclusive, en un primer trabajo, en 1911, él llega en ese mismo valor, mas na época, en 1911, él no tenía ainda concluido su teoría de la relatividad general. E, portanto, esse valor é incorreto. Ele mesmo conseguiu se corrigir em 1915, formulou a teoria da relatividade geral, e ele, em base nessa teoria, ele calculou, ele fez as contas, e ele encontrou que um haz de luz passando por um corpo por um corpo massivo como o Sol, ele deveria sofrer uma deflexão do dobro do valor, ou seja, 1.75 segundos de arco. E então o paradigma a ser vencido dessa vez era mostrar com observações qual dos dois valores era o correto, se aquele predito pela mecânica clássica ou aquele predito pela teoria da relatividade geral. E então os astrônomos foram atrás de eclipses o eclipse era a única possibilidade de observar a posição de uma estrela que passa perto de uma estrela longínqua cuja luz passa perto do Sol para poder fazer as medidas e conseguir saber qual dos dois valores é o correto. Então essa oportunidade magnífica se apresentou em 29 de maio de 1919, e então nesta sexta-feira estamos comemorando os 101 anos do eclipse que permitiu mostrar que o valor correto era o valor predito por Einstein baseado na teoria da relatividade geral.
Muito bem, acho que a gente conseguiu acompanhar o que significou para um estudo que já era realizado antes e a oportunidade que se criou, então, em maio de 1919, para que as teorias pudessem ser testadas e uma delas fizesse mais sentido do que as outras. Agora, Armando, o que a história registrou daquela mobilização a agitação que ela causou, porque mesmo hoje Sobral não está entre as grandes cidades do país. Imagino que em 1919 aquilo foi um grande feito, né? O que a gente sabe do registro dessa mobilização e se essa preparação toda para que a observação pudesse acontecer em Sobral?
Sim, de fato, você tem razão. É porque a teoria da relatividade geral, ela não era mundialmente conhecida, digamos. Ela circulava no círculo estreito da comunidade científica. Hoje em dia, a gente tem outra percepção de que a ciência pode, sim, chegar às pessoas comuns, que têm outras atividades no dia a dia, e então perceber qual é a importância dessa observação, não? O eclipse é um evento astronômico que acontece com frequência. O que não é frequente é que ele seja usado para comprovar resultados de uma teoria que surgiu na cabeça de algumas pessoas, especificamente de Einstein, baseado em trabalhos, a sua vez, de outras pessoas, matemáticos famosos como Riemann. Então, eu diria que naquela época o Observatório Nacional ele já se dedicava a estudos dos planetas e dos fenômenos do Sol, inclusive, mas não tinha pesquisas em andamento interessadas na teoria da relatividade geral, por exemplo. Isso foi foi algo que surgiu na Europa, digamos, e por isso teve uma expedição da Sociedade Real Britânica de Astronomia, que mandou duas pessoas para fazer as fotografias do eclipse e com essas fotografias fazer as medidas que comprovaram a predição feita por Einstein, não? Os astrônomos brasileiros, presididos pelo nosso diretor na época, o Dr. Morice, eles estavam interessados em estudos da corona solar. E então, quando eles co-participaram da expedição para Sobral, para fazer essas fotografias do eclipse, as fotografias dos brasileiros estavam preparadas para fazer as tomas fotográficas da corona solar, enquanto que os britânicos, eles trouxeram fotografias preparadas para observar os detalhes das imagens das estrelas que ficam do outro lado do Sol, que ficam muito longínquas do outro lado do Sol e que deviam ser captadas nas placas fotográficas. Então, deviam ter a sensibilidade suficiente para captar pequenos traços como evidência da posição dessas estrelas. Então, eram interesses científicos diferentes. Isso é comum na comunidade científica. As pessoas têm interesses, dado um evento, como nesse caso o eclipse, as pessoas têm diferentes interesses científicos na observação. Mas eu acho que essa situação de universalização da ciência e da multiplicidade dos campos de interesse está mudando. E agora a comunidade científica brasileira está interessada em muitos mais campos, como acontece no contexto mundial.
Muito bem, muito interessante. E com certeza, a partir daquela data, os moradores de Sobral se interessaram de maneira particular pela teoria da relatividade geral, já que a cidade foi protagonista da história a partir daquele momento. Muito obrigado, Armando Bernoulli, pesquisador do Observatório Nacional, conversando com a gente hoje aqui no Rádio Sociedade, participando do quadro Ciência no Rádio. Armando, agradeço mais uma vez, uma excelente quarta-feira para você.
Muito obrigado pelo convite ao Rádio MEC, a você, e foi um prazer me dirigir aos ouvintes da Rádio MEC. Um grande abraço.